Fala rapaziada, tranquilidade, dando sequência aqui a mais um vídeo do Cadu Responde, na nossa segunda temporada aí que a gente voltou. Não esquece de antes da gente começar a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar aqui a notificação para a gente sempre que postar algum vídeo aqui você ser avisado, beleza? Lembrando que essas perguntas do Cadu Responde, elas são selecionadas lá da caixinha de perguntas e respostas que a gente deixa no Instagram. Lá a gente responde de uma maneira mais resumida e a gente seleciona as melhores perguntas que têm mais compartilhamentos e interações para a gente pegar aqui e responder de uma maneira mais abrangente, beleza? Então, se você quer a sua pergunta sendo respondida, fica ligado lá, no Instagram e manda uma boa pergunta lá que eu vou responder lá e também vou responder aqui, beleza? Então é isso aí. Primeira pergunta aqui. Vou abrir minha loja esse mês após dia 15. Com esse período do Black Friday, qual a dica? Então, provavelmente essa pergunta aqui foi uma pergunta mandada em novembro, na época da Black Friday, né? Não sei se você tá vendo esse vídeo aí. E o que eu recomendei aqui, e o que eu recomendo nesse caso, é que, cara, faça criativos, focados na data festiva. Então, toda vez que tiver uma data festiva, por exemplo, vai ter Ano Novo, faça criativos focados no Ano Novo, vai ter Natal, faça criativos focados no Natal, promoção de Natal, queima de estoque do Ano Novo, super desconto da Black Friday, promoção de Carnaval, promoção de Dia das Mães, etc. Você, não é porque você vende na internet que você não é como se fosse uma comércio varejista tradicional. Então, se o mercado faz Saldão de Ano Novo, se a Casa Bahia faz Black Friday, se a Lojas Americanas faz Black Week, etc., cara, todas essas datas comemorativas você tem que fazer também e use e abuse disso porque são momentos que os compradores eles estão mais engajados a poder comprar. Então isso vai dar um grande boom para você poder conseguir aumentar a sua taxa de conversão nesse período, fazendo criativos focados no que está acontecendo e no que está todo mundo falando, beleza? Como fazer o Prolabore? Tira o lucro todo dia ou todo mês? Então, isso aqui é uma parada maneira. Primeiro que a gente precisa estabelecer o Prolabore. O que é o Prolabore? Prolabore é o salário do sócio. Então, os funcionários, eles têm ali a carteira assinada, eles recebem o contra-cheque todo mês, etc. O sócio, a mesma coisa, ele deve ter o Prolabore dele, que ele recebe todo mês um valor ali da empresa. Ideal que o Prolabore, ele seja o mínimo viável para você poder sobreviver ali e não ficar onerando muito a sua empresa. E a distribuição de lucro que ele falou ali, o certo que se faz é ou anualmente ou trimestralmente. Não tem como fazer todo dia porque você não sabe se a sua empresa vai ter lucro ali num período de 3 meses e você está distribuindo lucro todo dia. Então o lucro ele é apurado a partir do resultado do exercício. Então o resultado do exercício, falando assim contabilmente, ele é calculado dessa maneira, trimestralmente e anualmente. Então, a cada trimestre você vai fechar o DRE trimestral ali e vai ver, a operação teve lucro, não teve. Beleza, uma parte vai ser integrada de volta no caixa da empresa, outra parte vai ser distribuída como lucro pelos sócios. Então, é importante que vocês saibam essas coisas. Então, novamente, Prolabore do sócio é um valor fixado mensal e lucro é um valor que você escolhe se distribuir ou não trimestralmente e anualmente. Essa é a melhor maneira de fazer, a maneira que eu recomendo. Como manter o mesmo engajamento de um criativo em outro? Aqui ele botou entre aspas aqui o chupacabra, que é uma técnica aí que as pessoas estão falando por aí, né? Deram esse nome chupacabra, tem gente que usa, chama como subido, por exemplo, Pedro Sobral. O que eu falo é o nome que realmente é da plataforma, que é o Dark Post. Então, o que eu entendi da pergunta é que ele tem um engajamento em um dark post e ele quer jogar esse engajamento desse dark post para outro. Se for isso, cara, não tem como fazer. Não tem como mesmo. Mas, por exemplo, se você tem esse dark post aqui nessa campanha e você quer nessa campanha aqui usar esse dark post com esse engajamento, aí tem como fazer. A maneira de você fazer isso é quando você for criar o seu anúncio, em vez de você criar um novo, você coloca ali a opção de usar publicação existente. Aí quando você seleciona usar publicação existente, você pode inserir o ID da publicação. E esse ID da publicação é o ID do dark post. Ah, Cadu, como que eu acho o meu ID do dark post? Se você não é familiarizado, é meio difícil, mas se você já é familiarizado, vai ser tranquilo para você. Basicamente é: se você tem um anúncio já criado, você pode selecionar esse anúncio lá no seu gerenciador de anúncios e clicar na opção prévia. Na opção prévia, você vai ter ali a opção de ver ele no Facebook com comentários. E aí você seleciona essa opção, aí ele vai dar a URL do Dark Push ali, ele vai abrir uma nova janela. Nessa URL você vai ter o ID. No final ali vai ter um ID depois do barra, vamos dizer assim, ó, facebook.com/, vai ter um ID, você vai pegar esse ID e vai jogar ali no inserir ID da publicação, assim ele vai puxar aquele Dark Push para sua publicação nova e assim você vai ter o mesmo Dark Push com o mesmo engajamento numa nova publicação, beleza? Dá dicas para baixar o CPM e o CPC. Essa é boa. E o que que eu falo sobre isso? Cara, baixar o CPC, o CPM ou o CPC é relativo. Por quê? Porque não necessariamente um CPM alto ou um CPC alto é ruim. Tudo depende da taxa de conversão. Então a taxa de conversão deveria ser a sua métrica ideal. Por exemplo, se você tem uma campanha de remarketing que tem 5 mil pessoas, provavelmente o seu CPM e o teu CPC vão ser caros nessa campanha baseado numa campanha de público frio, que tem um público que tem lá 5 milhões de pessoas. Por quê? Porque o Facebook tem muito mais pessoas para imprimir. Só que provavelmente o teu custo por conversão, teu CPA, nessa audiência de remarketing vai ser mais baixo do que numa audiência de tráfego frio que vai ter um CPM mais barato. Então não vai adiantar nada. Por quê? Porque a taxa de conversão em uma, por mais que o custo do tráfego, que é o CPM e o CPC, seja caro, a taxa de conversão dela é muito alta. E no outro, por mais que o custo seja barato, a taxa de conversão dela é muito baixa. Então o que você deveria estar focando? Não focar nas métricas secundárias, focar nas principais. E a principal métrica ali que vai definir o custo do teu CPA ou não é a tua taxa de conversão. Então foca na taxa de conversão, que se você tiver com uma taxa de conversão boa, você não vai estar nem aí pro CPC, ou pro CPM, ou pro CTR, ou pro que for, beleza? Dicas de escala para o dropshipping. E o que que eu posso falar sobre isso? O que que eu recomendo sobre isso? Primeiro que para escalar você tem que entender os recursos necessários para se escalar. Quais são os recursos necessários para se escalar que eu considero? Orçamento, produto, públicos e criativos. Então, você precisa saber o teu CPA e aí você precisa pegar esse CPA e multiplicar pela quantidade de conversões que você quer ter quando você quer escalar. E a escalar também não é assim, ó. Ah, eu tô fazendo 10 pedidos hoje, eu quero escalar, eu vou lá e aumento o orçamento. Mas você aumentou com baseado no quê? O ideal é você aumente baseado na quantidade de pedidos que você quer passar a fazer. Então eu tô fazendo aqui 10 pedidos a R$30, agora eu quero passar a fazer 100 pedidos a R$30. Aí se o seu orçamento é de 0 a 300, agora ele precisa passar a ser 3.000. E aí você botou um orçamento baseado numa quantidade de vendas que você quer fazer, numa meta. Então isso é bom. E aí se você estava fazendo esses 10 com uma determinada quantidade X de públicos e você aumentou 10 vezes mais o orçamento, você precisa aumentar em alguma proporção também a sua quantidade de públicos e de criativos que você usa. Então basicamente cara, define o que você quer e depois você vai desmembrar a quantidade de recursos que você precisa para isso. Igual eu falei, por exemplo, quero fazer 100 pedidos por dia a um custo de R$30. Beleza. Então aí eu já preciso aumentar o meu orçamento para isso aqui. Então eu preciso de um orçamento de R$3.000 por dia. Beleza? Aí eu tô fazendo 10 pedidos por dia com 3 públicos. Então para eu fazer esses 100 pedidos por dia, eu acredito que no mínimo eu vou precisar de 10 públicos. Quais são esses públicos que eu vou usar? Ah, vai ser esse, esse e esse. E aí você vai, eu tô fazendo esses pedidos aqui com um criativo, eu acredito que eu vou precisar de 2 criativos, e você vai. Então estabelece ali o teto e depois você vai desmembrando o teto um por um, e assim você vai chegar nas atividades que estão no seu controle. Escalar não está no seu controle, assim, se você vai ter as conversões que você quer ou não, mas está no seu controle os recursos que você vai usar. Então você pega e foca nesses recursos e vai deles daí para frente, beleza? Excluir o público com interesse em drop para aumentar a durabilidade e evitar ser copiado tão rápido? Cara, sinceramente isso não adianta bosta nenhuma. Por que que não adianta nada? Porque as pessoas que fazem espionagem decentemente, de uma maneira profissional, elas não usam o perfil delas próprias para fazer isso. E o perfil delas próprias é que tem o interesse em dropshipping, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tem que pesquisar produto, etc., a gente usa o perfil da nossa persona. O que que é? Que é uma mulher de meia idade ali, de 30 anos para cima, que não tem interesse com nada de relacionado a dropship, Facebook Ads, nem nada. Então a gente tem um perfil aqui, basicamente é um perfil que a gente usa de contingência aqui. Tem esse perfil, a gente navega no perfil da pessoa lá no feed, e assim a gente acha vários produtos baseados em pessoas que estão anunciando para esse tipo de pessoa. Só assim, se você excluir lá interesse em dropship, Facebook Ads, etc., não vai adiantar nada, porque essa pessoa não tem esse interesse, entendeu? Então, na minha opinião, não adianta de bosta nenhuma, beleza? Fala um pouco sobre estratégias de lance e como utilizar da maneira certa. Bom, sobre estratégias de lance, eu uso lance automático, que atualmente o nome é o menor custo, né? Antes, na época que comecei, ele era automático, para mim continua sendo automático, etc. Tem outras estratégias de custo, como por exemplo, custo-alvo, menor custo ou limite de lance, etc. Eu acho, sinceramente, todas essas estratégias uma bosta, entre aspas, uma bosta. Por quê? Porque não serve pra mim porque eu quero. O que que eu quero? Eu quero gastar o máximo de dinheiro no menor curto período possível com o melhor CPA possível. E pra eu fazer isso, não dá pra eu usar estratégia de limite de lance. Por quê? Porque já, o nome já diz, limite. Porque essas estratégias, elas me botam um limite. E o limite quem é? No caso sou eu que estabeleço. Então se você faz em menor escala, em pouco volume, etc., e você tem um cuidado muito grande com o CPA, talvez essas estratégias de lance sirvam para você. Para mim não serve por quê? Porque eu quero gastar o máximo de dinheiro no menor tempo possível com o melhor CPA possível. Então, se eu quero isso, eu não posso eu mesmo me colocar barreiras. Então, por isso que eu não uso e eu não gosto da estratégia de lance. Mas para quem usa, serve. Surgiu uma moda aí no mercado atualmente da tal do custo-alvo, etc. Eu não gosto por quê? Porque, novamente, você está limitado. Então, ele não gasta o dinheiro. Mas para quem tem pouco orçamento, está limitado ali, não pode pagar um CPA mais caro, talvez seja a melhor estratégia. E, no caso, eu não acho que eu sou a melhor pessoa para falar. Por quê? Porque eu não faço. Então, se eu não faço, eu não posso falar. Eu só falo do que eu faço. Beleza? O que você testa primeiro? Públicos ou criativos? Boa! Se for já em campanhas validadas em época de escala, públicos. Públicos a gente testa primeiro. Porém, a gente sempre está testando criativos porque a gente sempre está fazendo campanhas de video views. Então as campanhas de video views é a primeira campanha que eu faço quando eu vou pegar um produto novo, por exemplo. Então se eu for falar assim, primeiramente eu testo criativos, porque eu jogo na campanha de video views porque eu quero medir o consumo daquele criativo. Eu quero saber quantas pessoas consumiram aquele criativo até o final. Se ele é um criativo que ele tem boa taxa de retenção no vídeo, no caso. Então primeiro criativo ali nesse caso, e se for numa campanha de escala, ali é o público, beleza? Pensei no público que quero atender, qual a melhor maneira de achar produtos para ele? Boa! E aí cara, foca na dor que esse público tem. Então, se você tem aí um público que você estipulou, a sua persona, o seu cliente ideal, qual dor ele tem e aí qual dor você quer resolver? A partir da dor que você quer resolver que esse cliente tem, aí você vai encontrar produtos muito mais fáceis, porque esses produtos eles estão focados na dor de uma pessoa específica. O que a galera faz dropshipping é, eu encontrei esse produto aqui, eu vou pegar esse produto aqui e vou tentar achar clientes para ele. Eu não acho essa maneira correta. Qual eu acho a maneira correta? Eu acho que se você já tem clientes aqui, que você já mapeou, que você tem na sua base, etc., você sabe as dores dele e aí você vai pegar produtos e vai jogar para esses clientes. Essa é a maneira correta, não o ao contrário, beleza? E aí, última pergunta aqui, você leva em consideração a mensagem texto na imagem ou isso não influencia? Cara, eu levo em consideração sim, por quê? Porque quando você usa mais de 20% de texto na imagem, o Facebook limita o seu alcance. E se ele limita o seu alcance, você vai pagar mais caro no CPM. Você pagando mais caro no CPM, todo o seu tráfego, até o seu CPA, ele vai ficar mais caro. Então isso não é o que a gente quer. Então sim, eu uso texto nas paradas, principalmente em vídeo aqui, aquelas barras em cima e embaixo, etc. Porém, a gente respeita o limite de 20%. Sempre é menos que 20%, porque assim o Facebook não limita a gente no CPA, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Essas foram as perguntas do Cadu Responde de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não gostou, deixa o dislike também, não tem problema. Deixa o seu comentário e manda um feedback se você achou boas perguntas. Se você não achou, qual pergunta você queria que tivesse respondida. Manda pra gente saber o que você tá achando desses vídeos, etc. E se agregou valor para você, compartilha esse vídeo com uma outra pessoa que você acha que vai agregar valor. Não esquece de ativar a notificação aqui em cima e tamo junto, beleza? Vamos mandar bala!